Josiane. Em nome de Jesus. Essa mulher gata aqui.
Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja.
Boa noite.
Amém. Quem está animado aí com Jesus, está na presença do Senhor? Amém. Glória a Deus. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Amém? Então Samuel disse ao Senhor. Não, desculpa. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, e nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, e o qual disse: nem este é o escolhido do Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco este é o escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-o chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E ele era o ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém, gente. Vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor, que eu não venha atrapalhar, Senhor, o Teu agir do Teu Espírito Santo, Senhor, essa noite, Pai, ser comigo, Deus, neste lugar, Pai, unge, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que sejamos, Senhor, terra fértil, Senhor Jesus, para receber a Tua palavra esta noite, Pai. Senhor, toma o Teu lugar de honra esta noite aqui neste lugar, Senhor. Se faz presente em nosso meio, Pai, assim como o Senhor já tem feito. Derrama, Senhor, o Teu poder, a Tua unção, vem com cura, vem com libertação, vem com quebrantamento, Pai, sobre este lugar, Pai. Manifesta, Senhor, a Tua glória, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Repita comigo, gente. Deus não apenas me chamou.
Deus não apenas me chamou.
Ele me capacita.
Ele me capacita.
Esse versículo, ele fala da unção de Davi. E quando Davi foi ungido, ele já foi, já virou o rei?
Não,
ele teve um processo, né? Ele teve que amadurecer, ele teve que passar por várias coisas até chegar no reino. Nessa passagem, nós vemos algo que acontece também com a gente. Quem é que já entrou num serviço novo? Todo mundo, né? E é mó ruim quando você chega num serviço novo, né? E, tipo, você não sabe nada. Mas o que é que você faz ali? Você vai tentar se aprofundar, você vai tentar aprender as coisas e tal. E muitas vezes a gente, num serviço, está lá... Quem é que já passou por essa situação também? De estar num serviço... Tipo, tem gente lá no serviço que faz 10, 2, 3, 5 anos e, de repente, você é levantado para fazer algo. Tipo assim, você chegou na empresa, você começou a fazer tudo. Até aquilo que não precisava de você fazer. Porque eu sou assim, tá, gente? Não sei vocês, mas eu sou assim. E não sei se isso é um defeito ou se é uma qualidade. E quando tem uma promoção, você acaba sendo levantado. Mas as pessoas não precisam ver a sua habilidade. E assim é Deus, quando a gente está na presença dEle. Quando Davi estava ali para ser ungido, os irmãos não entenderam o que estava acontecendo. Né? Acharam, podiam estar achando que Jessé estava fazendo a mesma coisa que Elias fez com Josué. Né? Deixa eu voltar aqui na palavra. Espera aí, gente. Sim, eles não entendiam o que estava acontecendo ali, né? Mas o Senhor não, o Senhor sabia. O Senhor sabia das lutas de Davi, o que Davi tinha passado ali na onde ele apacentava as ovelhas. Peraí, gente. Então, vou voltar na empresa. Perdi um pouquinho. Então, na empresa, quando você chega e de repente você é levantado alguma coisa, você sofre o quê? Você sofre rejeição, as pessoas começam a falar mal de você, as pessoas começam a achar que você é bajulador, que você está puxando o saco. E não é nada daquilo. Porque Deus honra aqueles que fazem com amor, né? E assim, em qualquer lugar, no trabalho, na nossa casa, na igreja. E ali, Deus via em Davi algo diferente para ter mandado ungir. Samuel, quando chegou ali, ele estava olhando a formosura, o porte dos irmãos, e Deus estava olhando o coração de Davi. E assim como ele olha no meu coração e no seu coração essa noite. Muitas vezes, Deus não vai entender aquilo, as pessoas não vão entender aquilo que está acontecendo com você. Vamos supor, se você é levantado para algo, se Deus te chama para algo, seja aqui na igreja, seja no seu trabalho, e aqui na igreja também acontece, você muitas vezes é chamado para algo... E muitos vão duvidar da sua capacidade, né? Muitos vão falar assim, ah, mas fulano, mas ciclano, mas Deus viu aquilo que você fez, aquilo que você já estava fazendo, né? Não é aquilo que você mostra para os outros. Davi não mostrou para o pai dele que ele lutava com um leão, que ele lutava com um urso, nem falava. Mas Deus via o que ele fazia para cuidar daquelas ovelhas. Em Mateus 23:12 fala assim, pois aquele que a si mesmo exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Muitas vezes vai parecer que todo mundo do seu lado está sendo abençoado. Ai, fulano foi abençoado com isso, ciclano foi abençoado com aquilo e tal. Mas o Senhor, ele não esqueceu de você. As promessas do Senhor sobre a sua vida, ela vai se cumprir, amém? Independente de você. Porque o Senhor, ele é amoroso, ele é misericordioso com as nossas vidas. Assim como ele foi com Davi. Não importa o que o outro vai pensar. Se Deus mandar você fazer algo, você vai lá e faz. Nós precisamos ter foco. Né? Muitas vezes a gente tem foco para emagrecer, tem foco para estudar, né? Tem foco para um monte de coisa. Mas para estar na presença do Senhor, a gente não tem. A gente tem o hábito de procurar desculpas. Para estar na presença do Senhor. Ah, hoje é quinta-feira, trabalhei o dia inteiro, estou cansado, não vou no culto. Ai, domingo, vou almoçar na casa da minha sogra, na casa de não sei quem. Ai, não vai dar tempo de ir no culto, vai passar da hora. A gente só quer desculpas, desculpas, desculpas. Para o Senhor é isso que a gente apresenta, desculpas. O Senhor não quer saber das nossas desculpas. O Senhor quer usar os disponíveis. Aí quando o Senhor usa os disponíveis, quem está inventando desculpa, começa a falar. Que nem a gente precisa ter foco para emagrecer, por exemplo. Mas eu vou emagrecer comendo lanche, comendo pizza, comendo batata frita? Não. E a mesma coisa no espiritual. Como que você quer viver coisas grandes, coisas sobrenaturais, se você não busca, se você não lê a palavra, se você não jejua, se você não está na igreja, se você não está em comunhão? Como que você quer viver algo diferente na sua vida se você continua fazendo as mesmas coisas? A gente ainda está em janeiro. Tem gente que ainda não veio num culto. Né? Não falando do outro, estou falando de mim, gente. Porque eu, sem a presença do Senhor, eu não sou nada. Não sei vocês. Eu, sem a presença de Deus, eu não sou nada. Nesse texto, no início, Samuel já vem o quê? Com desculpa para o Senhor. Ele já fala assim, como eu? Se eu for e Saul souber disso, ele vai fazer o quê? Ele vai me matar. Primeiro o quê? A desculpa. Tudo é a desculpa. Ai, vou ter que pegar a escala numa quinta-feira, mas eu estou tão cansada do trabalho. Primeiro vem o quê? A desculpa. Tudo, a gente coloca primeiro a desculpa. E Samuel fez a mesma coisa, não fez diferente, mas ele foi lá e fez. Porque é uma coisa que eu falo na célula. Gente, ser crente é isso, é fazer sem sentir. Ah, não estou com vontade de ir na igreja de quinta. Eu vou. Ah, não estou com vontade de ler a palavra. Eu leio. Ah, não estou com vontade de ouvir louvor. Eu ouço. Tem quinta-feira que vem assim, ó. Espírito Santo carregando pela blusa. Mas eu venho. E é o dia que eu mais sou renovada. É o dia que Deus mais fala comigo. É no dia que eu estou assim, cansada. Mas o Senhor, Ele fala. Se você ficar ouvindo, inventando desculpas, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Me desculpa. Mas você não vai viver. Não tem como viver o sobrenatural de Deus só vindo aqui, pegando o culto e indo para casa. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Para pregar as boas novas. E a gente quer paralisar. A gente, assim, nós mesmos se auto-sabota. Com as nossas desculpas. Ai, porque eu não consigo. Davi podia ter falado quando ele foi escolhido aqui. Quando... Aqui, ó. Em 1 Samuel 17, do 34 ao 37, fala assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tornava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, feria, livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba. E o feria, e o matava. Assim feria o seu servo, o leão. Ai, meu Deus. Peraí. Não vai. Não tá.
Não, mas aqui já tá lá.
Desculpa, gente. E disse Davi, o Senhor o livrou das garras, no 37. Ele lutou contra urso, contra leão, aprendeu a ser corajoso e matou Golias, aquele que um exército de homens estava morrendo de medo. Ele foi lá e acertou o gigante. Ele simplesmente tentou lá fazer do jeito que eles queriam, colocar a armadura, mas não deu certo. Ele foi lá do jeito dele, mas matou. Ele foi corajoso, ele foi para cima. Ele não ficou inventando desculpas. Ah, eu sou pequeno. Ah, essa roupa não me serve. Ah, eu não, isso aqui não serve em mim. Ele não ficou inventando desculpa. Por quê? Porque a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito Santo de Deus habitou em Davi. Estava sobre ele. E após essas lutas, Davi foi perseguido pelo rei Saul. Davi nunca quis o mal de Saul. Nunca lhe desejou mal, mas quando a popularidade de Davi começou a crescer, Saul teve o quê? Medo de perder o trono. E aí começou a perseguição de Saul a Davi. Em nenhum momento do processo, Davi murmurou. Davi ficou, ai meu Deus, acaba com a vida desse homem logo para mim pegar o trono e está tudo certo. Não, ele foi vivendo os processos. Em nenhum momento ele quis passar a perna em Saul, ele não quis matar. Ele teve a oportunidade de matar Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez. E muitas vezes a gente, por ver outra pessoa crescendo, em vez de torcer, em vez de falar, meu, vai lá, você consegue, você... Ainda bem que eu tenho amigas que faz isso, viu? Glória a Deus. Vai lá, você consegue, vai para cima, né? E as pessoas não, as pessoas ficam ainda te empurrando ainda mais para baixo. Mas Davi, ele não deu ouvidos, ele continuou fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer. E hoje nós somos assim, no meio do processo, nós perguntamos o porquê do processo. O porquê que a gente está passando isso, o porquê que a gente está passando aquilo. E não para quê. Deus, o que você quer de mim nesse momento? O que você quer que eu faça, Pai? O que é para mim aprender nesse momento? A gente não pergunta para Deus para quê. A gente pergunta por quê. Por quê? Nós colocamos obstáculos para cumprir o nosso chamado. Quando é para as coisas de Deus, é, ah, eu estou cansado. Ah, quero dormir. Ah, preciso trabalhar. Ah, eu tinha marcado de sair com uma amiga. Tenho que ir para a academia. Chega, gente. Imagina se o Senhor fizesse com a gente o que a gente faz com Ele. A gente não consegue, às vezes, fazer uma oração para Deus. A gente não consegue fazer um jejum para Deus. E se Ele age com a gente da mesma forma? Glória a Deus que o Senhor não é que nenhum nós. E que Ele conhece o nosso coração. Como a Lu falou aqui no louvor, Ele sonda o nosso coração. E assim como ele sondava o coração dos irmãos de Davi. Mas ele sabia que no coração do Davi tinha um homem forte e valente. Quando ninguém via, o Senhor via. Quando Davi foi matar Golias, ninguém mandou. Vai lá, Davi, mata Golias. Vai lá, Davi, faz isso. Ninguém mandou, ele foi lá e fez. Ele fez o que tinha que ser feito. E a gente precisa agir dessa forma. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Ah, estou fora da presença. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar na igreja. Ah, estou fora da presença. O que eu preciso fazer? Eu preciso andar com gente da igreja. Ah, estou fora da igreja. O que eu preciso fazer? Orar. Se você ficar na mesma, você não vai sair disso. Você não vai sair disso. A gente tem tempo para muitas coisas. Menos para estar na presença. Menos para cumprir aquilo que Deus pede para a gente cumprir. Cumprir o chamado não é fácil. É renúncia, é medo, é insegurança. É insegurança da palavra, é insegurança de estar aqui em cima. Mas o Senhor mandou, a gente vai lá e faz. Senhor, me capacita, porque é Ele que nos capacita, não é a gente. Ser cristão não é fácil, é renúncia. Não adianta você vir aqui orar, cantar, chorar, pular... Sair daquela porta, você esquecer tudo que você viveu aqui dentro. Não adianta. O Senhor não te chamou para isso. Ele chamou para você viver a palavra. Para você cumprir a palavra. Ninguém veio aqui para ser obeso espiritual, não. Vocês vieram aqui para se encher e para pregar a palavra de Deus. Por onde vocês passarem, amém? Com a vida de pastor, Davi provou que a lã das ovelhas pode ser tão excelente quanto a coroa que o aguardava. O que Davi fez? Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele cuidava com excelência. Ele cuidava com excelência, com zelo. Ele não deixava os leões comerem as ovelhas, os ursos. Ele cuidava com zelo, ele dava vida pelas ovelhas. E você, líder dessa casa, você foi chamado para isso. Para cuidar das ovelhas. Para dar amor. É difícil? Tem dia que você está cansado? Tem. Mas quem renova suas forças é o Senhor. Você não foi chamado para líder para estar sentado aí, não. Foi chamado para líder para exercer o seu chamado. Ah, eu não queria. Ah, eu não estou preparada. Ah, eu não estava preparada. Quem te perguntou se você está preparada? Foi Deus que te chamou. Então, se ele te chamou, se ele mandou te ungir, ele vai te capacitar. Amém? Não foi de bate-pronto que Davi foi rei, não. Em Jeremias 17, 9, fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, perverso quem o conhecerá. Em Tiago 1, 8, fala assim: o homem é vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Nós, além de colocar esses tipos de coisas que eu citei acima, né, do nosso chamado, nós ainda deixamos nosso sentimento enganar o nosso coração. A gente agarra as palavras negativas. A gente fala: ah, é verdade, eu não consigo. Ah, é verdade, eu não sei falar. Ah, é verdade, eu não sei me expressar. A gente começa a agarrar aquilo como uma verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Às vezes acontece alguma coisa na nossa família. A gente: ah, nem vou para a igreja hoje. Vou ficar aqui em casa mesmo, porque vou ficar aqui mesmo. Não quero, não vou nem para a igreja. Vai mudar o quê você ficar em casa? Fala para mim. Todas as vezes que eu estava ferida, aqui era o lugar onde eu vim. Aqui foi o lugar onde eu chorei. Aqui foi o lugar onde me deu forças. E tenho passado por um processo aí. Mas ninguém me vê chorando. Ninguém me vê. Estou confiante naquilo que Deus vai fazer. Eu creio no propósito do Senhor. Amém? Eu creio no propósito do Senhor, que a palavra de Deus, ela fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu não sei a forma, eu não sei como, eu não sei quando isso vai acontecer. Mas eu creio que Ele está movendo algo. Amém? Em Salmo 121, 2, fala o quê? Que o nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro, ele vem do Senhor. Não vai adiantar ficar falando? Vai adiantar ficar chorando? Não. Meu socorro, ele vem do Senhor. As coisas estão acontecendo na minha família, as coisas estão acontecendo na minha casa, mas o meu socorro, ele vem do Senhor, de mais ninguém. E quando a gente está passando por um problema, o que que acontece? A primeira coisa, a gente se afasta de Deus. Gente, quem pode te ajudar é Jesus, viu? Não é a amiguinha do lado, não é o vizinho. Quem pode te ajudar é Jesus. Ele mudou a minha vida, ele transformou a minha história e ele pode transformar a sua história. Amém? Independente do seu passado, independente daquilo que você passou, daquilo que você viveu, o Senhor, ele pode fazer infinitamente mais. Só que para isso você precisa estar no lugar certo. Amém? Não vai ser num bar, não vai ser numa balada, não vai ser tomando um copo de cerveja, que Deus vai te transformar. Tá bom? Isso são coisas vazias, porque eu já vivi isso. Não sei por que eu estou falando, mas nem está aqui na minha palavra, mas amém. Muitas vezes a gente deixa os nossos sentimentos, né, nos paralisar. E a palavra de Deus, lá em João 17, 17, fala assim: santificai-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. A gente precisa buscar na palavra do Senhor, a gente precisa meditar na palavra do Senhor, porque é dela que vem o consolo, dela que vem o conforto, dela que vem a palavra para nos confortar. É importante a gente conhecer, porque os nossos sentimentos, eles são reais, eles tentam nos paralisar. Vem uma ansiedade, vem uma vontade de chorar do nada, vem uma crise de ansiedade, mas isso tudo está repreendido em nome de Jesus. A gente não é proibido de sentir, não, tá, gente? A gente não é proibido de chorar, não, porque a gente chora, crente chora. Mas a gente tem um consolo, que é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Em Êxodo 4, 10, 4 do 10 ao 14, fala assim: Moisés, porém, disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora, que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna um homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, Senhor? Agora vá, eu estarei com você, e quando falar, eu o instruirei, e a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Ali Moisés estava fazendo o quê para o Senhor? Dando o quê? Desculpa, não sei falar, não sei me expressar, né? E quando o Senhor chamou Moisés para libertar os israelitas, ele falou isso. Veio com desculpa para o Senhor. Como se o Senhor não conhecesse. Mas aí o Senhor usou Arão para ajudar Moisés. E o Senhor vai pôr pessoas no seu caminho para te ajudar aí na sua caminhada. Amém? Moisés não foi o único a se sentir incapaz para a missão que Deus tinha dado para ele. É difícil confiar em Deus quando vemos os nossos defeitos. Por quê? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Olhar para os nossos defeitos. Ah, eu não consigo. Gente, eu estou dançando aí no artéria da igreja. A primeira coisa que eu falei, eu não consigo. Sou gordinha. Só que, meu, eu dançava aí no mundão, dançava axé em palco da vida. E eu não vou conseguir dançar pro meu Senhor? Jamais! Eu vou fazer sacrifício, eu vou emagrecer, eu vou dançar pro meu Senhor. Amém? Primeiro eu falei, né? Eu vim igual Moisés, com desculpa. Mas depois o Senhor falou, meu, foi isso que Deus realmente falou para mim. Você dançava em um monte de lugar, você não vai dançar para mim? Que te dei uma nova vida, que transformei a sua história e me transforma a cada dia? Falei, vou, Senhor, eu vou. E é isso. A gente olha muito para as nossas limitações, para as nossas imperfeições. A gente nunca vai ser perfeito. Nunca. Por mais que a gente tente, a gente nunca vai ser perfeito. Sempre a gente vai ter algo para mudar, algo para Deus moldar no nosso coração. Amém? E por muitas vezes eu, Josi, fiz igual a Moisés. Eu lembro um dia que eu fui ungida a líder aqui na igreja. Quando a pastora chamou, o pastor chamou, eu falei, Jesus amado, e agora? E sabe o que eu falei no meu coração? Eu falei assim, Senhor, eu não sei falar. Eu falei a mesma coisa que Moisés, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Mas o Senhor falou assim, através da nossa pastora, eu orei ali. E quando eu subi aqui, ela orou por mim, ela falou assim, o Senhor vai te usar do jeito que você é, mesmo você não sabendo falar. E aí, aquela hora, eu me desmanchei, porque eu falei, foi o que eu tinha falado para o Senhor, eu não sei falar, eu não sei me expressar. O Senhor falou, é dessa forma que eu quero te usar. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém. Aí o Senhor deu a Moisés, deu provas a Moisés, sinais que ele estava com ele. E mesmo assim, Moisés teve medo de cumprir aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Mas mesmo em meio às dificuldades, ele foi lá e fez. O medo, ele não pode te paralisar. A dor, ela não pode te paralisar. As dificuldades, ela não pode te paralisar. Ela não pode paralisar o seu chamado. Deus te escolheu. No meio do caminho, vai acontecer várias coisas. A gente perde pai. A gente perde pessoas que a gente ama. A gente perde emprego. A gente perde várias coisas. Mas a certeza de que Deus está conosco é o que nos alivia. É o que nos alivia. Eu falo e repito, se não fosse Deus na minha vida, eu não sei onde eu estaria. Amém. Davi, ele foi rei. Ele caiu. A gente sabe da história de Davi. Mas ele permaneceu. Ele reconheceu que sem a presença do Senhor ele não era nada. Que a coroa dele não valia nada. E ele buscou, ele suplicou para Deus, para que não tirasse dele a presença do Espírito Santo. Em Salmos 51, 10 e 12, fala assim, Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença. Nem tires de mim o teu espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. O Senhor mandou? Vai. O Senhor mandou? Faça. Obedece a palavra do Senhor. A palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer. O Senhor chamou, vamos fazer. Deus usa vários tipos de pessoas na Bíblia, né? Que Ele capacita vários tipos de pessoas, independente da situação, independente de quem nós somos. Ele sempre vai nos moldar, Ele sempre vai nos capacitar, Ele sempre vai transformar o nosso caráter e as nossas vidas. Agora eu vou falar de Caleb. Caleb, dizem, né, por aí que a carreira acaba aos 60 anos, mas Caleb tinha 85 anos quando entrou na terra prometida e conquistou o seu quinhão de terra. Nunca é tarde demais para fazer a obra de Deus. Por causa da sua fé, Caleb tinha sobrevivido aos 40 anos no deserto. Depois do êxodo do Egito, aos 85 anos, ele conquistou o território de Hebrom, que ficou para seus descendentes. E mais, ele sentia vigor como tinha 40 anos. Quem aqui tem mais de 30 anos? Dá 9 horas que é dormir, né? O culto passa um pouquinho da hora. Ai, meu Deus, olha a hora, quero ir embora. Gente, vamos procurar vigor aí. O cara tinha 85 anos. Vamos procurar vigor na presença do Senhor. Nunca é tarde para cumprir o chamado. Nunca é tarde para cumprir aquilo que o Senhor chamou a gente. Amém? Eude. A única coisa que Eude tinha de especial era o fato de ser canhoto. A Bíblia não fala que ele era muito forte, nem que fazia milagres, nem que tinha algum talento, mas ele fez uma pequena espada, escondeu debaixo da sua roupa, quando ninguém estava olhando, usou a mão esquerda para matar o líder dos opressores moabitas. Por vezes, parece que nós não temos nada de especial, não nos destacamos, por isso sentimos que não podemos fazer nada de importante. Mas isso não é impedimento para Deus. Ele pode nos usar do jeito que nós somos. Eude, ele não tinha a mão, né? A mão dele era pequena, era curta. E tinha um rei nessa época que ele estava oprimindo as pessoas, matavam as pessoas, fazia um monte de barbaridade com as pessoas. Aí Eude falou que tinha uma mensagem para ele. Aí foi lá, aí deixaram ele ficar com o rei sozinho. Aí quando Eude falou, eu tenho uma mensagem do Senhor para você. Aí o rei levantou assim, nervoso. Na hora que ele levantou, Eude foi lá e deu uma punhalada nele. Matou ele, fechou a porta e foi embora. Ninguém nem viu quem foi ele. E ele salvou o povo. Por quê? Porque Deus o capacitou. Porque Deus colocou ele ali para livrar as pessoas. Tem a escrava. A escrava da esposa de Naamã. Naamã era um general sírio, inimigo dos israelitas. Sua esposa tinha uma escrava que era uma menina, que foi capturada. Quando Naamã ficou com lepra, a escrava lhe contou sobre o profeta Eliseu. Naamã visitou Eliseu e foi curado. Aquela menina, ela tinha perdido tudo por causa das tropas de Naamã. Ela tinha perdido a família, ela tinha perdido a liberdade. Ela estava no fundo do poço, mas ela foi uma bênção. Quando vivemos na pior situação, nós podemos também ser usados pelo Senhor. Aquela menina, ela não tinha obrigação de salvar Naamã. Ela não tinha obrigação de falar assim, ó, ali tem um profeta de Deus que ele vai te curar. A vida dela não estava boa, ela estava longe da família, ela tinha perdido a família, ela tinha perdido várias coisas, várias pessoas. Ela não estava nem na casa dela, ela estava servindo ali. Mas ela foi lá e falou, existe um profeta que pode te curar. E ele foi lá e foi curado. Ela não estava preocupada somente com ela. E Amós. Amós cuidava de gado e trabalhava na colheita de fruta. Ele era um homem do campo, sem instrução especial, nem família importante. Ele nem se considerava profeta. Amós mesmo, ele não se considerava profeta. Mas Deus o chamou para proclamar a sua mensagem ao povo de Israel. Amós foi corajoso, denunciou os abusos que aconteciam em Israel. Ele chamou o povo ao arrependimento e à justiça. Ele foi perseguido, desprezado, mas não desistiu. Seu livro continua a ser atual até hoje. Amós, ele é a prova que não é preciso ter grande instrução, nem cargo importante para fazer a obra de Deus. Amós era um pastor de ovelhas, que também colhia figos silvestre. Ele era da cidade de Tecoa, que ficava no sul de Jerusalém. Amós não recebeu educação para ser profeta e nem se considerava um, mas Deus o chamou para profetizar e lhe deu visões. Amós 7, 14 ou 15 fala assim: Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá e profetize ao meu povo. Aleluia, glória a Deus. Pois vem Tiago, irmão de Jesus. O irmão mais velho de Tiago era Jesus, o Cristo. Que privilégio. Mas durante o ministério de Jesus, Tiago e seus outros parentes não creram nele. Como poderia o irmão com quem crescia junto ser o salvador do mundo? Mas depois que ele se converteu, Deus dá segundas oportunidades. Depois que ele creu, Tiago se tornou um dos líderes principais da igreja de Jerusalém e da igreja primitiva toda. Ele era muito respeitado e sua opinião era muito influente. Tiago até escreveu um livro no Novo Testamento. Podemos começar mal, mas quando voltamos para Jesus, ele pode nos usar de maneira poderosa. Quando voltamos a Jesus, sair da igreja é fácil, sair da presença é fácil, mas para voltar é difícil, eu sei, mas permaneça. Esse ano é ano de perseverar, e como eu falei lá no início, eu não quero ir na igreja, mas eu vou. Eu estou andando com pessoas que não me levam a Cristo, eu vou andar. Eu preciso falar com alguém, vou mandar uma mensagem. O Senhor, ele prepara pessoas para cuidar de você. Amém? E assim como esses homens foram usados, ousados na presença de Deus e cumpriram o seu chamado, eu profetizo sobre você que ele te escolheu, que ele vai te capacitar. Assim como eu, que não sabia falar, que achava que não sabia falar. Eu falo pra caramba, né? Mas que eu não sabia falar, mas o Senhor, ele usa do jeito e da forma que ele quer e quando ele quer. Independe de mim. Eu sou cheia de falhas. Mas o Senhor, ele usa. E assim ele vai usar a sua vida. Ele vai usar a sua vida para alcançar outras pessoas aí fora. Seja no seu trabalho, seja na rua, seja na escola, na faculdade, qualquer lugar, o Senhor, ele quer te usar, ele vai te usar em nome de Jesus. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Deus, ele quer usar os disponíveis. Ele quer te capacitar. Ele quer te usar. Ele quer te transformar. Para você que veio aqui hoje pela primeira vez, ou outras vezes, por medo, de assim como Moisés tinha medo de falar, Davi foi encorajador, seja como Davi hoje, não seja como Moisés. Faça hoje, renove a sua aliança com o Senhor, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele pode te transformar. Entenda que aqui é o lugar onde você vai ser acolhido. É o lugar onde você vai ser moldado, onde você vai ser tratado no seu caráter. Onde você vai ser preparado. O campo de treinamento de Davi foi a floresta. O seu campo de treinamento é aqui, dentro da igreja. Sendo lapidado, sendo moldado, sendo transformado. Amém? Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo. Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que tive medo de cumprir o meu chamado. Quando negligenciei
em estar na tua presença.
Por muitas vezes
que o Senhor
é quem me capacita. E essa noite,
eu te peço, Senhor.
Escreve o meu nome
no livro da vida.
E que de lá ele não saia. Eu coloco diante de ti.
O meu coração.
Venha sobre mim. Me ajuda a perseverar.
Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Você que veio aqui na igreja hoje pela primeira vez, lá no final do culto vai estar as meninas boas-vindas, a Neia. Não deixe de passar por ela, dá o seu nome, dá o seu telefone. A gente não vai te encher de mensagem, a gente quer te apresentar uma célula, que é um lugar de comunhão, um lugar de aprender, um lugar de fazer amigos, um lugar de ter uma família. E ela vai te apresentar, amém? Então vamos louvar um pouquinho o Senhor.
Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, quem tudo satisfaz, estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Oh, eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, quem tudo satisfaz, estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Oh, eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno.
Senhor, ele não te chamou para viver de culto em culto, não.
Cantarei.
O Senhor não te chamou para você sentir arrepios, não. O Senhor te chamou para te usar na presença dEle. Ah, pastora, o que tem para fazer? Ah, pastora, o que tem para fazer? Eu vou fazer. Vai lá e faz. Não espera mandar. Ei, vamos arregaçar as mangas. Vamos trabalhar na obra. Vamos levar a palavra. O Senhor, Ele quer te usar. Só que para isso você precisa estar disponível. Você não veio aqui para chorar somente, para sentir um arrepio somente. Você veio aqui para viver a presença, para sentir o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, para ver transformação, para ver cura, para ver milagre através da sua vida. Aleluia, glória a Deus.
Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor.
Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Canta isso com vontade, canta isso com coração. Pede a presença, pede pra você sair desse comodismo. Pede pra você sair dessa paralisação. O Senhor te use, que você frutifique. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele quer te capacitar. Só esteja disponível. Abra o seu coração. Fala, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor é comigo. Senhor, eu não sei falar, mas eu sei que o Senhor é comigo. Senhor, eu não consigo ler a Bíblia, mas eu sei que o Senhor é comigo. Seja sincero, seja disponível. O Senhor, Ele quer te usar. Para de procurar defeito, para de procurar desculpa. Está cheio de coisa para fazer na igreja. Pergunta para a pastora: pastora, o que você quer que eu faça? Quer que eu varra o chão? Quer que eu limpe o banheiro? Quer que eu vá no mercado? Está cheio de coisa para fazer. Para de procurar desculpa. Amém? Levanta sua mão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Glória a Deus. Deus abençoe. Um bom final de semana e domingo às 18h30 aqui na igreja. Amém?